Olá, amigo escritor! Olá, amigo escritora! Seja bem-vindo a mais uma edição do Gente Que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores. Diretamente de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto.
E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon.
Tudo bem, Sr. Rob? O senhor passou bem a última semana?
Passei correndo a última semana.
O que a gente corre fosse traduzido em passos de verdade, eu acho que dava pra ter feito umas maratonas aí, hein?
Dava.
A gente ia começar a medir a nossa vida por voltas em torno da Terra.
É porque tá bem pesada a coisa.
Tá insano, pois é. E a vida de quem escreve é assim, né? Escreve e quase não sai do lugar.
É.
Mas a gente continua na luta. Muito bem. O programa de hoje vai ser muito legal, porque nós vamos finalmente, nós organizamos a casa e vamos falar sobre o projeto que nós inventamos, o quê? Dois programas atrás?
Dois programas.
Foi no programa sobre muitas vozes, duas mentes e uma história. No programa 34... Nós estávamos falando um pouco do filme Fragmentado, né, de como aquela estrutura foi feita, e do nada surgiu a ideia da gente criar o primeiro produto literário do Gente Que Escreve, que vai ser um livro, uma coletânea de contos escrito por 24 vozes diferentes. Isso é bem legal. Então, no programa de hoje, Rob, nós vamos explicar como fazer isso. Então, se você não sabe do que a gente está falando, volte, escuta o programa 34, depois volta para cá, porque a gente vai explicar como você pode participar, como esse negócio vai rolar, e porque vai ser muito legal em 3, 2, 1, vai! Rob, meu querido, vamos botar esse povo pra trabalhar?
Bora!
O povo reclamou com a gente, né? Que o povo fala, não teve desafio essa semana. É, e aí quase ninguém escreve, mas vamos continuar fazendo. Mas agora vai ser o desafio entre os desafios, porque vai ser o seguinte. Nós ainda não sabemos qual vai ser o destino disso, se vai além ou não, mas no mínimo vai ser um e-book. Nós vamos criar um e-book. Vai ser a mesma história contada por 24 pontos de vista diferentes. Melhor, 24 personalidades diferentes. E nós vamos explicar tudo isso ao longo desse programa, mas a gente ficou muito empolgado, né, Rob? Porque a ideia surgiu do nada.
Bastante.
E ela só foi melhorando, né? Só foi melhorando. Muita gente já escreveu querendo participar. Muita gente já escreveu dando ideias. A gente já tem até... o Jorge Mauro já se ofereceu pra ajudar a gente a gerenciar a insanidade. O Léo já falou que quer escrever. O Pablo Assis, que é psicólogo, já veio se oferecer pra dar consultoria. Quer dizer, já tem uma galera se mobilizando.
Isso é importante, né? Isso é importante.
Uma galera se mobilizando para participar do projeto. Porque vai ser um projeto totalmente feito pela comunidade, gente que escreve. Nós vamos coordenar a coisa toda, é óbvio. Mas nós queremos que vocês participem. E é um negócio que surgiu por causa de algo que a gente estava explicando no programa 34. Então vai ser isso. Eu estou muito empolgado. Eu andei pensando bastante nessa ideia nas últimas... É que faz umas 3 semanas que a gente gravou, né? Mas tenho pensado bastante desde então. E nós chegamos num formato, né, Rob, do que vai ser a nossa história. A gente já sabe. Conte pra nós, Rob, qual vai ser o formato da nossa história?
Com spoilers?
Tem que ter, né? Então, pessoal, a gente vai dizer... Ó, então vamos lá. Se você não quer escrever o... Se você não quer participar do livro, se você não quer participar da disputa pra entrar no livro e só quer ler o livro depois... Nos próximos 2 minutos nós vamos contar qual vai ser a história. Nós temos que contar qual é a história.
É.
Não tem jeito. Senão, como é que nós vamos empolgar as pessoas a participarem com a gente? Porque, obviamente, não vai ser a história do Fragmentado. Duh. Nós não vamos escrever a mesma história. O filme já tá lá. Eu ainda não vi. Eu tô esperando sair no Blu-ray. O filme já tá lá. Então, se você quer ver aquela história, assista o filme. Nós vamos escrever outra coisa com o mesmo formato. Então, a partir de agora, tem spoilers sobre o primeiro livro de Gente Que Escreve. Então, Rob, manda.
A premissa da história são várias pessoas que são prisioneiras de um lugar misterioso. Né? Elas estão presas dentro de um quarto. Né? Mais ou menos como se fosse a história do Fragmentado, só que invertendo o papel. Né? O nosso personagem principal é o, aspas, sequestrado. E cada capítulo é narrado por um dos pontos de vista, né? Sempre dentro desse lugar, sempre dentro dessa situação, claro, com as devidas adaptações de linguagem e visão de mundo, né? De ponto de vista do mundo. Com o passar dos capítulos, a gente descobre que essas muitas pessoas não são muitas pessoas, é uma pessoa só, E a gente descobre também que esse lugar não é um lugar maluco, não é um lugar qualquer, não é uma teoria da conspiração, é um hospício. Essa pessoa, ela tem múltipla personalidade, ela está internada num hospício e ela não tem consciência disso. Talvez uma personalidade tenha, mas enfim, pelo menos o mínimo, todas menos uma não tem noção disso, do que está acontecendo.
É, e essa é a parada, que não vai ser óbvio esse negócio de que aí no fim ele era um maluco, porque do modo que nós queremos construir isso, até o final pode ser qualquer coisa. Não vai ser algo óbvio e que vai cair nesse clichê do ah, mas ele era maluco. Não, vai ser porque a história tem que ter algum rumo. Mas, teoricamente, cada história individual vai ter que se sustentar e agregar a esse micro-universo. Né? Então, é o que o Rob falou. Uma pode saber, mas não vai fazer diferença porque você não sabe, de fato, em qual acreditar.
Uhum.
E isso que vai ser um negócio legal. Em quem você acredita. E pro leitor, no final, vai ser assim. Será que eu acredito a pessoa que tá me dizendo o que aconteceu ou não?
Sim.
Porque tem isso também. Né? Então vai dar para brincar muito com perspectivas, com percepção. Nós vamos tentar deixar o leitor mais, não confuso, mas eu acho que vai ser até excesso de informação, né, Rob? O leitor vai ter tanta coisa para pensar, de todos os detalhes que foram trabalhados, que ele vai ter que escolher no que eu acredito dentro de tudo isso aqui. Silêncio.
Eu achei que você tivesse caído, já ia perguntar.
Não, eu achei que você ia falar alguma coisa em cima
disso. Não, tô ouvindo tá. E meu silêncio é a concordância.
É, a concordância. Enfim, então essa é a ideia. Fisicamente, é um cara, uma pessoa, um personagem dentro de um hospício. Só que, invertendo até pra gente sair do fragmentado, em vez dele ter prendido alguém, ele é o preso. E aí toda vez que alguém entra na sala, coisas malucas vão acontecer. Essa personalidade vai aflorar, né? E na hora que essa personalidade aflorar, a gente vai descobrir se quem vai entrar na sala é um besouro gigante ou é um cientista nazista.
Ou não, né? A personalidade não depende de um elemento externo para aflorar. Ela pode simplesmente aflorar ali dentro do quarto.
É. Né? Ela pode aflorar sozinha, ela pode ter um incentivo externo, ela pode se manifestar. Sei lá, quando tem sol.
É.
Se tá batendo sol na janela, uma personalidade X aparece.
Isso.
E é aí que vai entrar um negócio legal, que é o seguinte. Se você está ouvindo agora, acredito que ou você não ligue pra spoilers ou você queira participar. Então aí entra já a primeira dica pra quem quer participar. O jeito de participar vai ser você criar... Não escrever a história. Primeiro você vai ter que criar essa personalidade... Dentro da história bonitinha que eu vou postar num post, explicando como é que é, dando essas informações, até pra você poder se referenciar sem ter que ouvir o programa inteiro. Mas você vai ter que criar essa personalidade que se encaixe dentro disso que a gente tá falando, dentro da nossa proposta. Então você vai criar a personalidade, você vai entrar num post específico, né, nesse que vai ter as regras, e vai lá e vai publicar a sua, vou colocar entre aspas, sinopse, a sua defesa dessa personalidade. Mas tem que ser um negócio curto, 4 linhas no máximo. Né? Tem que explicar ou falar com a voz da personalidade. Não sei, o problema é seu. Mas você tem que convencer a gente, não a gente, o Rob e eu, você tem que convencer a comunidade, a gente que escreve, que a sua sinopse, que a sua defesa é legal. Porque vai ser assim, você vai publicar a sua ideia ali, e aí o que, que vai acontecer? As pessoas vão votar na sua ideia.
Sim.
Tá? As pessoas vão votar nas ideias, e as ideias mais legais... vão ganhar as vagas que a gente delimitou aqui. Já eu explico essa mecânica toda. Então, de novo, você vai pegar esse conceito, a gente vai falar mais do conceito. Você vai pegar o conceito, você vai criar a sua sinopse barra defesa dessa sua personalidade e você vai publicar essa personalidade no post específico para isso, que o link está embaixo na postagem desse programa. Então você vai lá, você publica, e aí as pessoas vão começar a votar, vão começar a interagir com você, se isso é legal, se não é, e a gente vai escolher as mais votadas, as que geraram mais uma movimentação do pessoal, e o que vai acontecer? Quem foi escolhido, aí sim, vai escrever, tá? E aí quem escrever vai ter mais uma fase de escolha, mas a gente vai explicar isso. Enfim, vamos voltar pra história. Rob, temos uma pessoa num hospício.
Isso.
Essa pessoa não precisa ser louca, necessariamente.
Não.
Várias personalidades podem ser um jeito que uma pessoa sã encontrou pra continuar viva num mundo de loucos. essa pessoa, esse personagem pode ser um ET, pode ser louco, pode ser tudo. O Hobbit tem um termo que eu acho fantástico, que é o personagem tudo pode. Esse livro é sobre o personagem tudo pode. Você pode ter a história, o background que você quiser dentro, né, das nossas limitações, mas esse personagem pode ser qualquer coisa, contanto que ele agregue pra história.
Sim.
E, pô, é uma puta liberdade, né?
Sim, é um campo bem vasto. É bem vasto, dá pra explorar muito.
Dá, e você pode escolher o gênero, você pode dar o tom que você quiser pra aquilo ali, porque se no final a gente vai definir, vai sugerir que essa pessoa é maluca, então vale qualquer coisa, né? O cara pode achar que é um Jedi.
É, e assim, quando forem defender a... quando quem quiser escrever for defender a personalidade do seu protagonista, né, pense no seguinte, né, você pode até colocar algo tradicional do tipo, no meu capítulo eu quero que ele seja um engenheiro. Beleza, seja um engenheiro, não se esqueça, né, que a gente não é só um exercício de criação, a gente vai ter que transformar isso numa história. Então, assim, que ele seja um engenheiro, assim, assim, assado, que queira isso, isso e aquilo. Não precisa se preocupar na história, mas, tipo, não é simplesmente colocar a primeira coisa que vem na sua cabeça, porque a gente não vai definir quais personalidades vão ser usadas de acordo com a história. Não. É de acordo com a personalidade que parece ser mais legal. Então, daí chega daqui X semanas, a gente funciona... a gente escolheu você que vai fazer o do engenheiro. Daí você vira e fala assim, porra, mas eu não sei como colocar o engenheiro nessa história. Porra, então você não devia ter criado o engenheiro. Né? Pensem assim, pensem, apesar de defender só a personalidade, pensem, como eu disse, não é só um exercício de criação, ele é um negócio que vai ser usado. Então, por mais que você não precise se preocupar agora com o que ele vai ter que fazer, em qual momento da história ele vai aparecer, se é no capítulo 3, se é no capítulo 19, pense que é um negócio que você vai ter que trabalhar esse personagem, né? Ele tem, e você já sabe o universo que ele está inserido. Isso tem que ser levado em conta.
Ou seja, você tem que pensar na personalidade e em coisas para ele fazer.
É, exatamente.
Coisas que essa personalidade vai fazer. Então, de novo, você não vai precisar escrever a história agora, mas eu acho que inevitavelmente, Rob, você já vai começar a pensar em coisas que esse personagem vai fazer, né? A gente tava brincando na pré-gravação, falando que, né, o cara vai lá e ele acha que era um besouro. Eu fiquei imaginando, como é que seria um besouro preso? Como é que um cara que acha que é um besouro se comporta? E aí você vê como ele vai interagir com o mundo. Então você necessariamente tem que começar a pensar, pelo menos, no que esse cara vai fazer e como ele se enquadra nessa narrativa de que é um cara que tá lá internado num hospício. E vamos dar o spoiler do final também, né? Só pra, né, pra referência.
Vamos.
No final, essa pessoa escapa. E o último capítulo que eu vou escrever, basicamente, vai ser o mundo vendo esse cara fugindo. E aí a gente vai entender o que diabo, se é verdade, se não é, o que era verdade, o que não era, ou se alguma coisa do que eu vou falar no último capítulo, de fato, é verdade. Né? Então você só tem que pensar nisso. É uma construção pra fuga. Eventualmente, esse personagem vai fugir. E na hora que ele fugir, as coisas que a gente trabalhou nos 23 capítulos anteriores tem que agregar valor.
Sim.
Né? E eu posso muito bem decidir. Eu também não sei. O Robin não sabe a história dele, eu não sei a minha ainda. Mas pode ser, claramente, eu decida que ele fugiu, mas ele não fugiu. Pode ser um final meio Brasil, assim.
Sim, nada impede.
Então você tem que pensar nesse contexto, nesse ambiente, enfim, nas coisas que essa sua personalidade pode fazer, em alguma coisa, pelo menos ali, tem que agregar para uma eventual fuga.
Sim.
Esse é o final da história. Então começa o cara preso, a gente passa 23 capítulos decidindo o que tá acontecendo com ele, e no último ele foge. E na hora que ele foge, eu vou resolver a parada. Tá? Então esse é o esqueletão da história. Eu não sei se o Rob vai querer começar prendendo ele ou não, o Rob vai escolher. Mas ele pode começar de milhares de maneiras. Mas quando vocês entrarem, necessariamente o cara já tá preso.
Sim.
Tá? Se alguém quiser, eu também acho que não impede, né, Rob, de alguém contar uma história em flashback.
Não, nada. Nada. Nada impede.
Contanto que fisicamente você coloque o personagem no mesmo lugar, ali, pelo menos numa cena, um começo, enfim. Pode ser flashback, pode ser flash forward, pode ser alucinação, pode ser tudo. Pode ser qualquer coisa que você quiser, tá? Então, de novo, vou ficar repetindo só pra deixar claro. O personagem está internado num manicômio. A gente tinha falado de definir a época, Rob. Acho que dá pra ser uma coisa mais antiga, né? quando manicômios eram realmente lugares...
Assustadores.
Assustadores, é, porque você pode ir pro terror. Não é moderno, então. Então não vai ter celular, por exemplo. Eu acho que a gente só pode limitar um pouco com tecnologia, né?
É.
Vamos colocar... Vamos pensar assim, vamos parar de pensar em mundo e pensar ali naquele micro-universo do manicômio. É um lugar isolado e é um lugar meio arcaico. Pronto.
Sim.
Eu acho que isso já cabe. É isolado e meio arcaico. Então não tem telefone. Esquece. Não pode tentar sair e pegar o celular. Porque, não sei se você reparou, Rob, eu tenho visto muita tendência ultimamente de todas as histórias envolvem o celular insanamente.
Sim.
É, okay, é um reflexo do que é hoje, mas aí o pessoal meio que fica meio limitado pela tentativa do uso.
É, não é porque as pessoas transformaram o celular numa muleta que você precisa transformar também, né?
É, então nós vamos tirar esse problema da sua frente. Então o lugar é meio arcaico, pode até ser que ele nem seja no nosso mundo necessariamente ou na nossa sociedade, pode ser uma coisa meio que à parte, mas é mais antigo. Eu fico pensando numa coisa meio Stonehurst Asylum do Poe. É um filme que tem no Netflix, inclusive... Um filme feito em cima de um conto do Poe. Aquela coisa, acho que...
Não conheço esse filme.
Começo do século passado. Bem legal, viu?
É.
Ben Kingsley, Kate Beckinsale e o cara que faz o Jude no Across the Universe. Fugiu o nome.
Sei.
Então, bacaninho o filme. E eu achei interessante. Mas assim, eu tô pensando naquela coisa meio pós-vitoriana, assim. Mas não que isso tenha que ser de época. Imagina, você pode ter a linguagem de hoje, mas vamos pensar em fisicamente o lugar onde eles estão.
Uhum.
É um bagulho mais arcaico e isolado. Então não tem uma cidade alucinantemente rolando as voltas desse manicômio e o cara não tem celular e não tem internet. Ponto.
Isso.
A loucura dele é realmente da cabeça dele. Pode até ser que parte da loucura seja ele imaginando uma coisa como a internet, mas... Não vamos dar esse foco de levar os problemas de hoje pra cabeça desse cara. Porque senão vai ficar só tecnologia, todo mundo vai ficar Black Mirror, tá? Tente brincar. A gente pode aceitar ou não, mas não é o foco. Que mais, Rob?
Cara, eu acho que de início é isso aí.
É isso. Então, essa história,
é isso.
Tá? Essa história, narrativamente, esse é o plano. E, novamente, o que nós vamos fazer? Até segunda ordem vai ser um e-book que a gente vai colocar na Amazon. Ponto. Vai ser isso.
Sim.
Ok. Vamos falar da mecânica. Mecânica. Como é que vai funcionar? O projeto inteiro nós vamos dedicar 6 meses a ele. Então, nós temos 6 meses. Nós vamos dedicar um pouquinho de tempo, vamos dar um tempo para você pensar nesse personagem, nessa personalidade e nesse contexto. Você tem até o dia 30 de junho, uma sexta-feira, para entrar no post que está aí embaixo, na postagem desse programa, e publicar a sua sinopse / defesa de personalidade. Aí a gente vai pegar na semana seguinte, ou 2 semanas, a gente vai abrir para votação, as pessoas vão votar nessas ideias, e aí vai acontecer o seguinte. Nós vamos pegar as 8 melhores ideias, e esses 8 vão escrever uma história. Desses 8... 4 serão escolhidos. E isso nós estamos falando de ouvintes não assinantes, tá? Nós dividimos em cotas aqui, em coisas que a gente vai fazer. Então existem 4 vagas para ouvintes que não são apoiadores do podcast. Novamente, você não precisa apoiar para participar, você pode participar, só que as vagas são menores. Então há 8 vagas na primeira fase para ouvintes não apoiadores. Dessas 8, 4 serão selecionadas. Vai ser a mesma coisa para os assinantes. Então, só que os assinantes serão mais vagas.
Isso.
Aí nós temos 8 vagas, 8 histórias para os assinantes. Então, e vai ser a mesma coisa. O assinante vai lá, vai escrever a sinopse, vão votar. Então, 16 assinantes vão escrever, 8 serão selecionados. Ok? Mesmo princípio para todo mundo. Então, no total, nós temos 12 vagas que nós vamos liberar, é metade do livro, para vocês da comunidade, a gente que escreve. Então, novamente, se você não é apoiador, e a gente está chamando de assinante aqui, enfim, se você não é apoiador, você tem 8 vagas para a primeira fase. Se você é o apoiador, você tem 16 vagas. Tá? Então, você vai lá, escreve a sua sinopse, o pessoal vai votar, as escolhidas vão escrever, dos textos que chegarem, nós vamos escolher metade. Então, se você passar da primeira fase, você tem 50% de chance de entrar
no livro.
No nosso livro. As outras vagas, as outras sobram 12. O primeiro texto é do Rob, o último texto é meu. Sobram 10, que serão 10 autores convidados do Brasil, ou não, para participarem desse trabalho.